quatro comunicadores, quatro especialistas, quatro temas. Política, ciência, sociedade e economia, todas as semanas num podcast chamado Impertinente.
Olá, eu sou a Ana Marco e estou aqui para saber com Amílcar Moreira em que estado é que está o Estado Social.
E eu sou Amílcar Moreira e estou aqui para contar à Ana com que linhas se cose o nosso Estado Social.
Pois é, e cá estamos para encerrar esta série especial, esta reflexão especial sobre o Estado Social e, Amílcar, como bem sabes, tudo isto aconteceu porque eu só quero saber como é que vai ser a minha velhice.
Não queremos todos.
Não há mais razão nenhuma para estares aqui, senão por esta agenda pessoal que eu tenho e tu, efetivamente, não me chegaste a responder claramente se eu ia ou não ter pensão quando chegar a minha idade de reforma. Sendo que, quando eu digo idade de reforma, não sei se já te confessei que o meu sonho era começar a vida reformada e acabar a vida a trabalhar.
Ah, eras o Benjamin Button.
Era o Benjamin Button.
Do sistema de pensões, não é?
Imagina o que seria. Mas acho que Bombom é uma pessoa a curtir enquanto pode. E depois, quando já tiver, já estou aborrecido com a vida, já não tenho lugar na sociedade. Tens aqui um trabalho para ti. É. Tens alguma opinião a dar sobre este meu sistema?
Epá, eu estou
distópico.
I'm flabbergasted. Estou. Eu nunca tinha pensado no Benjamin Button das pensões. Veja os botões das pensões.
Pensa nisso. Então, vai ou não vai haver dinheiro para me pagar a minha rica pensão?
Vamos ver. Vamos tirar de lado da equação. Ou tirar da equação uma crise climática global, um asteroide.
Vamos tirar isso da equação,
essas
não? Todas essas fortíssimas possibilidades.
Uma revolução de apoiantes de Putin.
Uhum.
Qualquer coisa assim. Ou seja,
vamos imaginar um mundo aborrecido.
Vamos imaginar um mundo absolutamente aborrecido, como este teu companheiro de conversa. E que nada muda substancialmente. Okay. E, portanto, sim, vamos assumir que sim. Porque, como eu te disse no primeiro episódio, o direito a uma pensão é um dos direitos mais protegidos constitucionalmente.
Uhum.
Vais-te perguntar, então, mas já há dinheiro para isso tudo?
Pois.
Pronto. A questão aqui é, há sempre um balanço que tem de fazer entre a sustentabilidade do sistema, não é?
Uhum.
Ou seja, se há entre as contribuições e a despesa, um equilíbrio entre as contribuições para o sistema e a despesa que vai ter de fazer, e depois a capacidade do sistema de fazer aquilo que é suposto fazer, que é proteger as pessoas. Os debates em Portugal concentram-se muito sobre a questão da sustentabilidade financeira, ou seja,
uhum.
todos nós sabemos que estamos numa sociedade em envelhecimento e que isso vai aumentar o número muito de pensionistas, vai criar uma pressão de aumento da despesa, que já está a acontecer desde 2000, ou seja, não é uma coisa nova, isto já está a acontecer desde o início dos anos 2000. E vai continuar, pelo menos até mais 10, 15 anos, e depois ela começa, entramos ali num platô e depois a despesa em pensões vai começar a descer, porque surpreendentemente os pensionistas também morrem.
Pois, também é verdade, a gente esquece disso, não é?
A gente esquece disso, não é?
É verdade, mas Putin, crise climática, todas essas coisas estão a acontecer, portanto, há num mundo sem, enfim, essas coisas estão
mas
a acontecer. Mas à parte disso, a parte do envelhecimento da população é uma coisa bastante importante e que me parece muito lógica, não é? Não nascem pessoas, não há pessoas, há menos quem contribua e mais quem precisa de receber.
Mas há algo que nós temos de pensar que é, vai haver dinheiro para se pagar pensões, depois o que nós vamos ter de perguntar é, como é que se financiam,
okay.
se queremos aumentar as fontes de financiamento e se não queremos, e se queremos manter o nível de despesa que está previsto, ou seja, se não queremos cortar pensões no futuro, nunca é uma boa solução, mas... como tal, não sabemos, o Putin tem ideias malucas, a gente pode precisar, não? tu tens de fazer um balanço e depois tens de pensar também no que é que vais ter de abdicar para financiar, se vais ter um aumento significativo de pensões. Ou seja, vamos ter de abdicar dinheiro para a educação, vamos ter de dedicar de investimentos que poderíamos fazer em termos de saúde, ou em outros tipos de políticas públicas que sejam importantes para as próximas gerações. É esse jogo de equilíbrio, e que não é um equilíbrio definido. Não é, bem, agora vamos chegar aqui a um ponto ótimo em que temos a distribuição justa entre objetivos de política pública. Isso nunca
acontece. Não vai acontecer.
Não acontece. Vendem-nos a ideia que é possível, mas não acontece.
Há deixa-me sugerir aos nossos estimados ouvintes um documentário ótimo da Fundação chamado Todos por Todos, que acho que tira bastantes dúvidas acerca destas questões que nos deixam mais apreensivos em relação ao futuro e que pode ser visto no RTP Play, e imagino que no site da Fundação também, mas isso será devidamente anexado a este episódio, a essa referência. E aí é introduzida uma questão, além desta questão do envelhecimento, que é a questão da automatização de alguns postos de trabalho. Eu achei muito interessante porque, de facto, a imagem meio de ficção científica que nós tínhamos, sei lá, nos anos 80 e 90, era de que era quase como robôzitos, assim,
a fazer tudo.
De forma antropomórficos, não é? Chegassem e dissessem assim, saia da sua secretária, se faz favor, que eu vou tratar disto. Mas, na verdade, não tivemos nunca em conta, ou não tínhamos bem em conta, nessa abstração meio ficcionada, que a automatização também é a criação de novos postos de trabalho e também, vou dizer, a criação de novas visões sobre um emprego, não é? Como é que tu vês, ou seja, mais como uma ameaça ou mais como uma oportunidade? Mais como uma crise, como aquela frase feita... Crise em chinês quer dizer oportunidade.
Pois. Que vivas tempos interessantes, como dizem os nossos amigos.
Exato.
Daquele lado do mundo. Não, vamos ver uma coisa. Esta coisa de... Há dois tópicos que ao longo dos tempos sugerem sempre reações de que induzem a pânicos sobre o impacto disso. Um é... A educação das futuras gerações. Sabes que há um estudo muito giro que foi olhar a literatura, textos do século, de há dois séculos, na Dinamarca, em que os autores, em que havia uma discussão sobre a qualidade da educação que era dada às pessoas, que as novas gerações, que há este
era como a gente
mecanismo hoje. Sempre, esta malta nova não sabe nada.
Sim, sim, no meu tempo eram as ferrovias e os rios todos de Portugal, e já se tinha essa discussão.
Essa discussão é muito mais transversal.
Claro.
Há outra, há três, surgiu agora um...
É uma arrogância geracional.
Há um tweet fabuloso também sobre esta malta não quer trabalhar.
Pronto, aí está.
Que é outra das preocupações. E a outra é, a tecnologia vai destruir isto.
Pronto. Isso, no fundo, são discursos de medo.
Exatamente.
De medo de uma geração, da perda de um status quo.
A perda de tudo, claro. Ou seja, a perda do que tu conheces. Não é?
Claro, claro.
E, portanto, mas a evidência não mostra nada disso. Ou seja, mostra que o efeito da tecnologia, geralmente, até em termos líquidos, tem um efeito positivo sobre o crescimento e sobre a criação de emprego. O que não quer dizer que os períodos de transição não sejam difíceis.
Claro.
Okay? E aí
sacrificam pessoas que não estão preparadas para essa evolução tecnológica.
E agora, a questão aqui, em termos do sistema de pensões, o que poderá ter, o efeito pode ter, há um efeito que pode ser negativo em termos da forma como é gerido esse processo de transição, mas eu costumo dizer que eu só tenho medo é que os robôs não venham a tempo
para
ou seja, porque a nossa capacidade de lidar com o impacto do envelhecimento demográfico em termos de redução de mão de obra, do envelhecimento da mão de obra, só em parte só vai ser atenuado pela nossa capacidade de rapidamente robotizar e digitalizar uma quantidade de coisas que nós neste momento implicam pessoas. Portanto, se não tivermos essa capacidade, então o impacto do investimento demográfico aí vai ser muito mau.
Claro.
Mas deixa-me só, até porque eu tinha esta piada preparada há 3 dias só para ti. e que é, sabes, a minha esposa pedindo por tudo, por todos os centinhos, para ir ver o Top Gun Maverick.
Ah, ok.
Não era pelo Tom Cruise, uhum, obviamente, o que ela me explicou. Isto sou eu a inventar, obviamente. Era porque os primeiros 5 minutos do Tom Cruise oferecem uma ilustração muito interessante sobre o debate sobre o impacto da tecnologia.
Ah, olha, eu não vi o filme, mas estou muito curiosa.
Os primeiros 5 minutos são fabulosos. Okay. Porquê? Toda a premissa que parte do início do Top Gun é que todos aqueles pilotos altos padaúdos que jogam voleibol com o corpo perto do óleo que provocam ter pulsões homoeróticas no mais virgem dos adolescentes vão ser substituídos por drones.
Pois, ok, ok.
E que isso significa que o Maverick vai deixar de ser útil.
Exato.
Mas que eles têm uma última missão para ele.
Eia, isso é muito clássico. É. Sim, 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 sim.
Mas eu gostei daquilo. Eu fui para lá um bocado. Não contrariado, eu gosto de Top Gun. Quem não gosta de Top Gun?
Pá, por acaso, eu vi o Top Gun já tarde na vida e não tenho assim um especial afeto.
Epá!
Mas...
Não. E depois tinha aquele McGillis.
Pois, isso é verdade.
Uma apaixonada, claro, da adolescência.
É verdade, é verdade.
E... e então, os primeiros 5 minutos é, de facto, essa discussão.
Certo.
Vocês vão ser todos substituídos por drones, nós não, vocês vão ser despecientes.
Uhum.
Ora, isto contraria muito do que tem sido, por exemplo, o debate sobre os efeitos da tecnologia.
Uhum.
Nomeadamente ao nível da economia. Porque há duas teorias fundamentais, que é, há uma visão de que a tecnologia favorece os trabalhadores com qualificações mais altas, uhum, como é um Top Gun, não é?
Uhum.
E que isso significa que as pessoas com mais qualificações, por via do efeito de seleção da tecnologia, a incorporação de tecnologia vai favorecer que os empregadores querem mais trabalhadores mais qualificados e, portanto, lhes vão pagar melhor. E o que é que isso vai significar? Não significa necessariamente perda de emprego, mas vai significar uma maior desigualdade salarial, uhum, porque aqueles que estão no topo vão beneficiar especialmente do efeito da tecnologia. Uhum. A outra teoria, que é mais recente, do Autour, sugere uma coisa contrária. Não contrária, mas diferente. Sugere que a tecnologia o que vai fazer é substituir muitas das tarefas rotineiras no mercado de trabalho.
Certo.
Aqueles empregos
de linha fabril.
Não, sim, que serão empregos de classe média,
uhum,
né? Dos grupos de qualificações médias, de natureza muito rotineira, esses empregos seriam substituídos,
uhum,
por tecnologia, uhum, pelos robôs e seus sucedâneos, e o que cresceriam são os empregos ou muito qualificados ou muito desqualificados.
Okay.
Porque são difíceis, são não rotineiros e são difíceis, uhum, de substituir por tecnologia. Uhum. E é daí que vem esta ideia.
O trabalho de salsicharia no sentido figurado, não é?
Sim, sim,
igual,
sim,
todos os dias, sim, não sei o quê. Esse é facilmente...
Claro, claro. E sendo que isso levaria àquilo que estaria na origem daquilo que há debates sobre o desaparecimento da classe média.
Uhum. Okay.
Porque a tecnologia ajudaria a substituir. O Top Gun põe isso tudo em causa. Uhum. E as pessoas não se aperceberam da importância do Top Gun para o debate económico, o Top Gun Maverick para o debate económico sobre o impacto novas tecnologias, da robotização. Porque ele diz, não, quem vão ser substituídos são os trabalhadores mais qualificados.
Pois, interessante.
Eu achei isso interessantíssimo. Mas sabes que o efeito da tecnologia sobre o trabalho, ainda sabemos, neste contexto, muito pouco, até porque a tecnologia está a evoluir. Nós temos tecnologia como os exoesqueletos. Mais do que a robótica, eu acho que o futuro está muito na bioengenharia.
Uhum.
Ou seja, na capacidade de nós... vou dar um exemplo. Uma das principais ocupações que vai crescer no futuro vai ser de cuidados dos séniores. Qual é que é um dos problemas disso? É que ninguém quer trabalhar nisso. Uhum. Porquê? Porque é um trabalho que exige muito fisicamente.
Uhum.
É muito duro fisicamente. Tens de virar uma pessoa,
claro,
pesada, às vezes, uhum, pesada, frágil. Tens...
E é um trabalho duro.
É muito duro. E que tem o que se chama um turnover muito rápido. Ou, uhum, seja, é muito difícil as pessoas que gerem lares de fixar pessoal, porque aquilo é muito cansativo.
Sim, sim, sim.
E há soluções que já estão a ser desenvolvidas, que são exoesqueletos, que, por exemplo, em vez de teres um robô, o que vais ter é um humano com supercapacidades. Porque vais ter o exoesqueleto, vai-lhe dar uma força, vai ajudar a reduzir o impacto.
Não fazia ideia disso, isso é impressionante.
É muito giro, muito, muito giro.
Isso portanto, é impressionante tudo... porque quando falas em cuidados a séniores, o que ocorre na cabeça de uma pessoa é, epá, que tens que ter qualidades humanas muito particulares.
Sim, mas não só.
Mas não só, claro, porque é um trabalho duríssimo e que pode ser ajudado pela tecnologia a esse nível. Isso é...
E, portanto, tu vais, eu vejo muito mais espaço para evolução. Tecnologias como lentes de contacto te ajudam a ver melhor.
Exato.
Não é?
Uhum.
Tecnologias de luvas que, se calhar, se tu estás a envelhecer,
podem ajudar nas articulações. Sim, sim,
e
sim,
eles,
sim.
A
sim,
luva
sim,
vai
sim.
ajudar a que tu manteres a força.
Certo.
Mas isso são, estamos a falar num futuro ainda algo distante.
Claro, claro, claro.
Acho que há muito mais espaço aí do que até no espaço da robótica para realmente transformar o mundo do trabalho.
Uhum.
Em todo caso, para as pensões, eu não acho que seja esse... o meu medo é que isto não venha a ser suficiente.
Uhum.
Ou seja, que não, se não haja uma incorporação... E o caso português é um caso absoluto disso. Que não haja incorporação de tecnologia para substituir a perda de mão de obra.
Pois.
Isso sim é um problema.
Uhum.
Aliás, há um trabalho do economista muito famoso, do Acemoglu, e que, em que ele mostra, uma das coisas que ele está agora a focar é como é que, se o envelhecimento das populações cria um incentivo à adopção de mudança tecnológica.
Uhum.
Porque é exatamente aquela coisa. Ou seja, nós precisamos da tecnologia para substituir trabalhadores ou para assegurar que não perdemos aqui força de trabalho ou capacidade de potencial de trabalho.
Uhum.
Isso vai... Os efeitos que vai ter... Eu vejo mais efeitos... sobre a distribuição do rendimento do que sobre a capacidade de sustentar os sistemas de segurança social.
Okay.
O que vai poder ter efeito é aquelas dinâmicas de polarização de rendimento, e isso em si como nós vemos no caso português, uhum. temos uma distribuição de rendimento muito polarizada, em que é difícil depois criar uma base fiscal que seja equitativa.
Claro, claro.
É mais essa dimensão.
Depois, e também imagino que... a educação seja fundamental para que esse processo seja rápido, não é? Esse processo que tu dizes que é importante que seja, que os robôs cheguem a tempo, por assim dizer. E aí é um bocado uma pescadinha de rabo na boca, não é? Porque a educação também depende do estado social.
Sim.
Portanto, é preciso que haja essa consciência dessa espécie de investimento para que se previna esse papão da tecnologia.
E não só habitação.
Uhum.
Ou seja, um dos grandes ganhos, muitas, o que se fala daquele milagre do que é o papel do Estado Social no século, no século XX, no pós-guerra, muitas pessoas esqueceram que, para além dos benefícios e da expansão da educação que aconteceu nessa altura, um dos principais ganhos da instalação daquele modelo do Estado Social foi políticas de habitação.
Ok.
Porquê? Porque se tu dás uma casa a alguém, a criança vai ter melhores condições,
claro.
para estudar.
Para estudar, claro.
Os pais vão ter melhores condições para expandir o núcleo familiar, ou seja, ter um segundo filho, um terceiro filho. Isso foi algo que foi negligenciado nos últimos 30, 40 anos.
Uhum.
E estamos a viver exatamente o impacto disso.
Uhum.
Ou seja... não temos consciência que as políticas de habitação eram uma parte
essencial,
eram um pilar desse modelo de sucesso, de investimento social, que permitia que a redistribuição que fazemos por toda a sociedade que tenha efeitos macroeconómicos muito positivos para a sociedade.
Claro, meu Deus, começa nisso que é, de facto, enfim, é tudo o que nós precisamos, é de ter
quatro paredes,
sim, sim,
para dormir, verdade,
sem dúvida. Eu outro dia perguntava-me ao meu cunhado se eu queria ter mais filhos, e eu fiz só assim e acho que esta minha gargalhada disse tudo.
E deixaste-te desconfortável, obviamente.
Ele já sabe com o que conta. Mas, efetivamente, já falei muito do meu filho aqui como uma razão de preocupação em relação a todas estas questões de que nós falamos aqui. E não tenciono de todo a contribuir para o aumento da natalidade neste momento. Achas que estou a ser um pouco egoísta numa perspectiva macro da minha função na sociedade?
Não. Não, não vou dizer que és uma péssima pessoa por não querer expandir a humanidade, fazer a tua parte. Não, eu acho que... Até porque esta coisa da expansão da natalidade é importante... Vamos lá ver. Acho que temos de distinguir duas questões. Uma é se a natalidade é importante para a viabilização de Portugal, se o aumento da natalidade é importante para a viabilização de Portugal enquanto nação.
Uhum.
Sim. As pessoas não têm noção, mas nós vamos perder, daqui a 50 anos, 2 milhões de pessoas.
Pois.
Vamos perder um em cada 5 de portugueses. Portanto, pensem nos vossos 5 portugueses preferidos.
E digam adeus.
Daqui a 50 anos, um deles já foi. Isso é muito, é mesmo muito.
Uhum.
Ou seja, questiona a viabilidade demográfica da sociedade, não é?
Claro.
Ou, nem a demográfica não, mas económica, claramente, uhum. Questiona. Porque não é a questão de ter menos trabalhadores, de eles serem mais velhos, é de também ter menos consumidores.
Claro, claro.
Ou seja, é uma economia que encolhe.
Uhum.
Há uma coisa que se chama o dividendo demográfico, que é... a ideia é que a economia cresce pela expansão da população.
Okay.
O que nós estamos a passar agora é que deixamos de ter dividendo demográfico, porque uhum. a nossa população, tirando, se fosse a não ser, ela já começa a descer. Ou seja, nós já estamos há 2 ou 3 anos a perder população efetiva, uhum. mesmo com a imigração. E em saldo natural já perdemos há muito tempo.
Uhum.
O que vai salvando isto aqui é um bocadinho a imigração. E portanto, em termos da viabilidade económica do país, isto, a redução da população é de facto algo que nós temos de enfrentar de frente,
uhum.
e perceber o que é que queremos ser, o que é que queremos ser enquanto nação.
Tá.
Para efeitos da segurança social, aí tenho menos, não, acho que é importante, mas não vai ser a bala mágica que vai resolver isto. Aliás, não há balas mágicas nesta coisa da sustentabilidade da segurança social.
Uhum.
O que estudos, por exemplo, há um estudo de 2007 muito giro, ao mesmo tempo assustador, pela mensagem dizia que esta solução de migração, de aumento da natalidade, nunca iria efetivamente resolver o problema. O que resolvia o problema era o aumento da mortalidade.
Uhum.
Que era, eu acho que alguém que quando alguém, a pessoa que escreveu aquilo, quando acabou de escrever aquilo, deve ter olhado e disse: eu pareço um psicopata quando escrevi isto. Mas pronto, eram resultados de modelo, eram resultados de modelo. Mas de facto, os ganhos efetivos em termos de sustentabilidade não serão assim tantos. Porquê? Porque, pelo efeito, ou seja, tu, para começares agora a crescer a natalidade, isto só vai ter impacto sobre claro. O mercado de trabalho daqui a 20 anos.
Claro.
E os custos de transição que nós enfrentamos são imediatos. Ou seja, nós a nossa demografia significa que nós vamos passar aqui um processo de crescimento da despesa em pensões até 2035, 2040, e a partir daí, ela, como eu disse há pouco, entra num platô e depois começa a descer.
Uhum.
Porque começam a morrer muitos pensionistas uhum. nessa altura. Não porque se faça nada aos pensionistas, simplesmente
não é não querem ser. Matar os nossos velhinhos, não é isso?
Não queremos matar os velhinhos, não. Mas pronto, são as dinâmicas demográficas. E portanto, eu acho que o aumento da natalidade tem de ser uma prioridade para Portugal. Temos de definir políticas públicas para isso, mas não é isso que vai ter um efeito absolutamente decisivo sobre a sustentabilidade no longo prazo uhum. do sistema de segurança social e do sistema de pensões.
Estava a haver uma discussão há uns tempos, e digo há uns tempos porque este podcast é intemporal, na verdade.
Exatamente. É pertinente e intemporal.
Exatamente. Em que se dizia que o Estado iria gastar 460 euros por criança nas creches,
uhum.
nas creches públicas, e as pessoas estavam muito indignadas nas minhas redes sociais, que são okay. redes cheias de parentalidade positiva uhum. e consciente.
Ok.
E dizem assim, se dessem esses 460 paus às pessoas para ficarem com as crianças em casa, isso é que era bonito. Eu gosto destas discussões de internet em relação a estas questões bastante mais complexas.
Tens muitos primos do Senhor de Braga na tua rede social, essa senhora. E, vamos ver. Geralmente nós queremos que, quando gastamos dinheiro público, esse dinheiro seja usado com maximizar o impacto positivo que isso tem. Apesar de respeitando as escolhas das pessoas. As pessoas são livres de escolher. Eu pessoalmente não o faria, mas as pessoas são livres de escolher. Porque é que eu acho que isso é uma má ideia? Este apoio, nomeadamente às creches, à creche universal, à creche, à educação pré-escolar, o que é que permite? Permite que a obrigação de sair do mercado de trabalho para as mulheres não esteja lá. As mulheres são muito afetadas pela interrupção que são obrigadas a fazer para prestar cuidados a crianças.
Verdade.
Okay? Nós estarmos a fazer despesa social para agravar o custo que essas mulheres vão sofrer por saírem do mercado de trabalho, não acho que seja uma boa
coisa. Pois, o problema não está... Pois, assim, o problema é que não deviam ter esse preço tão alto a pagar se a sua escolha fosse...
Sim.
Mas aí é outro problema.
Mas isso não... Claro. Aí eu lamento... Eu sou um perigoso neoliberal, como já me chamaram. Também já me chamaram comuna, mas...
Isso diz
tudo.
Mind-blowing.
Não, mas a questão aqui é... Isto tem custos económicos muito grandes.
Exato.
Muito, muito grandes. O investimento que, por exemplo, a escolha que os países nórdicos fizeram há 20 ou 30 anos de providenciar este tipo de apoios às mulheres dos seus países teve efeitos enormes em termos de aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho. Foi bom para as mulheres no longo curso. É bom para a economia, porque a economia tem mais pessoas a trabalhar, cresce mais. Os efeitos positivos são todos... Agora, a escolha... Nós não podemos... Porquê é que as mulheres têm um custo da ausência? Tu recebes por ano de experiência, em princípio, não é? Porque cada ano de experiência, supostamente, deves, pelo menos, receber um bocadinho mais. Não é? Se tu estás a abdicar desse ano adicional de experiência, isso vai-se... refletir. Agora, se podes-me dizer, é uma coisa que é isso que acontece. É que a penalização que elas sofrem é muito maior do que a perda de anos de experiência que elas têm por saírem do mercado de trabalho. Um ano para cuidar dos filhos. Okay? Isso aí é um problema, então, de discriminação.
Sim.
Okay? E, portanto, tens razão. Ou seja, nós temos de ter aqui algum tipo de mecanismos que impeça que, para as mulheres e para homens, o custo de sair do mercado de trabalho para cuidar de crianças seja tão significativo.
Exato.
No mercado de trabalho.
É isso.
Okay. E pronto, e assim, de uma forma elegante, eu evitei pronunciar-me sobre algo sobre o qual eu tenho um preconceito ideológico muito grande.
Foste muito suave.
Sim.
Foste muito suave.
Estou muito orgulhoso de mim próprio neste momento.
Há pouco afloraste a questão da imigração e é importante também que percebamos mais a fundo se a imigração pode ajudar efetivamente a resolver este problema.
Olha, por acaso aí é um ponto em que eu tenho uma resposta absolutamente decidida. Sim e não.
Disseste isto com uma assertividade que me lembra uma anedota que era assim... Era um cão tão obediente, que quando o dono dizia vens ou não vens, ele ia ou não ia.
Exatamente.
Pronto.
Portanto, epá, sim. A imigração, como está a acontecer neste momento em Portugal, ajuda a remediar a perda de população associada
ao, exato.
Neste caso em Portugal, à baixa natalidade e isso faz parte do processo de envelhecimento demográfico. O problema disto é imigração para quê?
Uhum.
E que tipo de imigração? E não estamos a falar aqui de onde é que queremos as pessoas. Acho que são discussões absolutamente abstrusas, uhum, e argumentos abstrusos que infelizmente populam o nosso espaço público.
Verdade.
Imigração para quê? O que é que tem acontecido em Portugal nas últimas duas décadas? É que nós temos imigração que vem sobretudo para alimentar sectores ou não transacionáveis ou de baixos salários e baixa produtividade.
Uhum.
Isso não é o problema. Nós não, há políticas públicas que tentam condicionar o tipo de imigrantes que queremos, uhum, sistemas de pontos e tal. Isso realmente não funciona.
E pá, pois, cada assustador até.
O problema é nós, o que nós devíamos estar a pensar é como é que nós temos de alterar o nosso modelo económico e como é que podemos usar imigração para ajudar a criar um modelo de crescimento mais, com maior taxas de crescimento, maior criação de valor.
Uhum.
Ou seja, como é que nós usamos a imigração nessa missão, porque se nós continuarmos a apostar em um modelo de crescimento de baixos salários e baixa produtividade, o que vamos atrair é pessoas pouco qualificadas,
uhum,
porque é que epá, se há empresas, nós neste momento estamos exatamente a viver um momento desses, ou seja, há aqui uma falta de mão de obra no setor do turismo,
uhum,
e está a ser aprovada a legislação que subitamente vai criar aqui uma muito maior abertura para a entrada de pessoas, porque claramente as indústrias dessa área disseram que nós precisamos de mão de obra já.
Exato.
É. Uhum. Agora, o problema em termos, especificamente para o setor para a área das pensões, para o sistema de pensões, o impacto da imigração para já é das coisas mais difíceis de modelizar, tecnicamente. Foi das coisas que nós tivemos mais dificuldades e que os modelos que existem, e por exemplo o que é adoptado pelo governo português mas que é adoptado pela Comissão Europeia, não incorporam realmente o impacto da imigração. Tem muitas debilidades nisso. E porquê? Porque isto depende de quantos vêm,
uhum,
e quantos vão. Ou seja, e quanto tempo cá ficam.
Ok.
Ou seja, se é a imigração que vem, se estabelece cá, cria carreiras contributivas de longas, vai entrar para o sistema, é a imigração que vai resolver em parte o problema de curto prazo, porque vai aumentar as prestações, mas, uhum, depois vai criar um aumento de despesa no futuro, porque vamos ter mais pessoas que no futuro vão precisar. Precisamos. Isso não é mau.
Okay.
Mas temos de ter consciência que não é uma solução, uma bala mágica para o sistema de pensão.
Certo.
A outra situação, e que é cada vez mais comum, e que é essa que nós temos de ter em atenção, que é, são pessoas que passam cá 2, 3 anos e depois vão embora.
Uhum.
Até contribuem,
uhum,
e depois a questão aí, e isso é uma lógica muito institucional, ainda é algo muito subdesenvolvido, que é que as pessoas vêm, contribuem e depois conseguem levar esses direitos para outro país. Ou seja, o que é que significa? Se a pessoa fica e tem a possibilidade de levar esses créditos, o dinheiro que deu...
Vai levá-lo.
Vai levá-lo.
Ok.
Portanto, não entra no sistema naquele ano, mas sai no sistema.
Uhum.
Portanto, a questão da imigração é importante, mas depende do tipo de imigração. Ah, e tu tens outro tipo de imigração que não ajuda. E em Portugal é particularmente importante comparado com outros países, que é a imigração de pessoas que não estão em idade ativa.
Ok.
Mais comumente referidos como os ingleses do Algarve, os americanos, exatamente, e os franceses de Lisboa.
Certo, que não queria que vem, para casa.
Só a imigração. Sim, mas sim, isso sim. É bom.
Sim.
É bom. Eu,
o dinheiro está-se a mexer.
A vantagem de ser de um transmontano aqui na zona de Lisboa é que não olho para Lisboa como se fosse um tesouro perdido. E eu vivia em Lisboa, sabes que eu tive uma companheira irlandesa, que a primeira vez que entrou a Portugal, ela olhou para... Isto era volta de 2011. Não, foi em 2008. E ela olhou para Lisboa e disse: esta cidade está um caco. E eu fiquei particularmente ofendido com aquilo, mas é verdade. Lisboa era uma cidade um bocadinho ao abandono, uhum, antes deste movimento,
sim, sim,
de especulação imobiliária.
Sem dúvida, sim, sim. E, portanto, eu como lisboeta, e vivi em Alfama ainda por cima, em tempos, quando comecei a ver que estavam nesse processo de gentrificação também, que estavam a vestir os senhores do restaurante ao pé da minha casa como marinheiros, os senhores que serviam à mesa, pensei, esta cidade está uma desgraça. Mas na verdade não está uma desgraça, na verdade
não.
Nunca, aqui, meu Deus, nunca houve tanto investimento vitalidade. E tanta vitalidade como agora. A verdade é essa, claro, com alguns preços a pagar, como por exemplo estarem vestidos de Pato Donald todos lá no restaurante.
mas pronto,
e outras coisas mais graves, mas
a imigração
é
importante para o sistema. Mas não é, mais uma vez, não há balas mais que nisto. Uhum. Isto vai ter tudo que passar por atuar em várias frentes, criar um contexto que permita a sustentabilidade de longo prazo, uhum, do sistema de pensões e, ao fazer isso, da própria segurança social como um todo.
Uhum. Então, vamos fazer contas.
Mas ainda não trouxe os recibos verdes.
Não trouxe os recibos verdes. Pá, era ótimo agora. Então vamos fazer contas. Ora bem, tens a receber deste episódio. Não. E já falaste um pouco disto, desta espécie de dois pesos na balança, que é o cortar nas pensões ou o gastar em cuidados essenciais. Isto é mais ou menos o malabarismo que vai ter que ser feito sempre.
Não, eu não sou. Eu sei que há 3 anos houve muitas pessoas que me trataram como se fosse a encarnação do mal em Portugal, mas eu não defendo. Depende do que é que tu dizes como corte de valor das pensões,
uhum,
e como é que o implementas. Há várias, uhum, formas de cortar pensões. Podes fazer como em alguns países se faz, que é estabelecer um limite máximo às pensões. Mas há duas formas. Em Espanha isso acontece. É 2.000 qualquer coisa. Em euros. Mas isso pode ser feito de duas formas e com implicações muito diferentes. Uma é dizer assim: todos têm a mesma taxa contributiva, todos, uhum, contribuem a mesma percentagem do salário, mas nós só pagamos pensões até X.
Ok.
Qual é o problema disso? É que tu estás a tratar as contribuições para a Segurança Social como se o imposto de rendimento cerrado, uhum, basicamente. Uhum. E não devia ser a mesma coisa. Ou seja, não é algo que eu não exclua, por exemplo, como uma medida de urgência, mas eu acho que a introdução dessa medida tem consequências políticas muito importantes no sentido que retira o incentivo de pessoas que são importantes para o sistema, uhum, de contribuírem.
Uhum.
O sistema social tem de ser para todos, não é só para os pobres, é para todos. Uhum. Então, todos têm de se sentir que fazem parte desse edifício. Tens outra forma de cortar, que é dizer assim: nós só vamos calcular a reforma até X valor do teu salário. Ou seja, tu ganhas 2.000 e o cálculo das tuas contribuições só se fazem até 1.500.
Certo.
Isso significa que vai haver sempre um limite depois à pensões. E que, geralmente, isso vem acompanhado, faz parte, por exemplo, é o modelo sueco e outros modelos dessa natureza, fazem isso, sendo que a parte que fica, que tu não contribuis para a Segurança Social, pois podes contribuir para um esquema privado.
Ah, ok.
É uma forma de cortar o valor das pensões públicas. Uhum. Não é necessariamente cortar o valor da tua do teu rendimento de pensões no futuro, mas das pensões públicas.
Uhum.
Outra forma que tu tens de cortar, que é mudar a fórmula de cálculo, ou seja, reduzir a percentagem do rendimento que é usada para calcular o valor final da pensão. Isso, em parte, em Portugal existe. Ou seja, as pessoas, em função do rendimento das pessoas, há uma parte do teu salário que é calculada para a pensão, que é maior para os rendimentos mais baixos e menor para os rendimentos, uhum, mais altos. Isso significa o quê? Que as pessoas que são mais baixas têm mais parte do rendimento calculado para efeitos de pensão.
Uhum.
Pessoas com rendimento mais altos a percentagem vai diminuindo, não vai não diminuir de uma forma significativa, são diferentes, mas já há ali uma progressividade. Uhum. É uma taxa regressiva, mas tem efeitos progressivos.
Ai, pronto, minha cabeça vai explodindo.
É lindo agora. Não? portanto, há várias formas de tu fazer.
Okay.
E já foi feito, não é à toa, ou, por exemplo, aumentar a idade de reforma, é uma forma de... não, isso aumentar a idade de reforma não traduz a reforma porque força-te a contribuir mais anos.
Sim. Okay. Mas a receber menos anos.
Mas a receber menos anos, certamente. Pois. Se pensarmos em termos de ciclo de vida.
Sim.
Pode significar.
Sim.
Portanto, não, eu não acho que seja fundamental, porquê? Ou que seja uma prioridade. Porquê? As pensões. Para já temos de pensar naquilo que são os objetivos do sistema, não é? Os objetivos do sistema é assegurar que as pessoas tenham um rendimento que seja adequado quando se reformam. E temos também de ter em consciência que o sistema de pensões é um estabilizador económico muito forte. O que é que eu quero dizer com isso? É uma das formas através dos quais nós estruturamos o nosso sistema económico para garantir níveis mínimos de consumo em toda a população.
Uhum.
E isso é muito bom para a economia. Porque se nós, quanto mais a economia ficar sujeita a variações dos ciclos, fica mais instável, cria mais pobreza. Enquanto a vantagem destes mecanismos de transferências sociais é que criam ali um chão comum de consumo que está sempre garantido, independentemente das variações do ciclo económico. Isso é muito bom para a economia. Portanto, estarmos a cortar pensões até pode ser bom em termos de uma perspectiva contabilística da relação entre receitas, entre receitas e despesa, mas em termos macroeconómicos não é necessariamente a melhor solução.
Ok.
Pronto, já não sou um neoliberal perigoso.
Estás a ver, é assim que tu enganas as pessoas.
Eu. Calor enganador. Mas sabes que eu tinha um grupo de como é que se chama? Na universidade, nós, de serenatas, nós tínhamos um grupo de serenatas.
Ah, uau!
E eu fazia parte disso, mas éramos um grupo de serenatas, a gente não cantava fados.
Mas não era uma tuna, propriamente.
Não. Nós éramos muito avançados, nós fazíamos a fusão de grupo de serenatas com tunas. Porque basicamente nós queríamos era fados e vinho verde. Não fado. E portanto nós cantávamos era canções muito típicas das tunas, mas tínhamos a configuração de um grupo de serenatas.
Ok.
E uma das canções que cantávamos era o calor. Era o calor violador. Não era enganador, mas era qualquer coisa com isso. Tudo bem. Acho que podemos apagar esta parte.
Não, eu acho que, por favor, mantenhamos esta parte. É tudo o que eu peço. É o que eu tenho a dizer. Então, vamos lá ver. O que fazer? Quero-me parecer que temos falado muito mais em diminuir despesas do que em aumentar receitas, ou seja, mas também se calhar é uma perspectiva um bocado pessimista da minha parte, ou foi o que eu retive. Como é que isso pode ser feito?
Não, já falamos de aumentar receitas. Quando falas de aumentar a natalidade e falas de aumentar a imigração, estás a aumentar receitas.
Sim, é verdade, mas é sempre aumentar receitas, mas... Aumentar receitas, mas é sempre mesmo cortar despesas, mas também, não é?
Sim. Não, eu acho que há formas de... Nós pedimos, uma das soluções é aumentar as taxas contributivas.
Uhum.
Outra solução é, de facto, fazer com que as pessoas... Apesar disso, o nosso sistema já é bastante exigente. Eu e tu iremos reformar-nos no mínimo aos 70. Está na lei, portanto, esquece lá isto. A não ser que tenhamos muitas Covid, que é o que aconteceu nos últimos dois anos, é pela primeira vez e segunda vez nos últimos 20, desde 2007, a idade de reforma baixou.
Pois.
Por causa do efeito da Covid.
Uhum.
E, portanto, se calhar, olha...
Mais Covid,
mais emergência climática, mais ondas de calor, morrem mais pessoas, a idade baixa.
Ah, que horror!
Se calhar é tudo num grande plano e a gente não sabe.
Pois. Tu não dês ideias às pessoas que nos estão a ouvir.
Não é?
Que ainda estamos a falar do 5G e assim.
Não, mas há formas também de aumentar as contribuições que passam... Uhum. Para aumentar o número de trabalhadores pela imigração,
uhum.
Podes aumentar as taxas contributivas ou podes fazer outra coisa que é arranjar receitas suplementares, que é um caminho que tem sido feito em Portugal nos últimos anos, e que pode ser importante.
Uhum.
Ou seja, depois a questão aqui é o que é que se taxa e com que custos.
Okay.
Ou seja, por exemplo, cá parte das receitas suplementares foi taxar mais a propriedade. Acho que isso é um caminho a prosseguir. Ou seja, acho que se calhar temos de fazer um caminho aqui. Nós temos um problema. Eu vou revelar algo a alguém. Nós vivemos numa bolha imobiliária. Eu sei que ninguém nota, ninguém se dá conta, mas nós estamos a viver uma bolha imobiliária. Quando os preços das casas sobem acima do preço dos salários, é porque, basicamente, é uma bolha imobiliária.
Uhum.
E se calhar nós podíamos usar formas, por exemplo, de taxar esse fenómeno para ajudar a financiar a segurança social. Seria importante, se calhar, começar a pensar em termos de taxação verde, ou seja, de taxar partes, por exemplo, consumo, que parte da receita de impostos sobre a taxa de carbono pudesse ser usada para financiar. Ou seja, externalidades negativas do nosso... Taxar externalidades negativas do nosso modelo económico. Certo. Para ajudar a financiar a segurança social.
Isso faz sentido, sim.
E as externalidades negativas é aumento da desigualdade... aquecimento global...
Seres um otário, de forma geral, imagina.
Seres um otário.
Uma pessoa ser um otário e ter que pagar um... Isso tem que ser taxado por isso.
Mas estás a dizer que eu tenho que pagar mais impostos, porquê?
Mas não é um otário!
Pá,
nós estamos aqui para falar dos outros. Não dizes bom dia às pessoas, quando as pessoas te dizem bom dia...
Sabe que eu ainda sou muito...
Taxa da má educação.
Eu sou mesmo transmutante, podendo dizer sempre bom dia às pessoas.
Mas eu aí acho que é o que se deve dizer é bom dia sempre.
Não, mas portanto podes criar um modelo de taxação de externalidades negativas.
Certo.
Porquê? Porque estás a taxar algo que é mau para a economia e não estás e é formas de taxação que têm impacto menos negativo sobre o crescimento económico. Por exemplo, qual é o problema de aumentar as taxas de contribuição normais que a gente paga sobre os salários? É que estás a aumentar os custos de trabalho.
Claro.
Não é? Isso tem um custo económico e pode-se levar que uma maior taxação do emprego signifique uma redução da procura de emprego, ou seja, ou redução do tamanho do emprego, ou seja, haja menos pessoas, os empresários com custos maiores querem contratar menos. Há outra forma que é taxar, e isso é uma discussão que tem havido muito, que é taxar os robôs, coitadinhos. Coitadinhos dos robôs, e agora aparecer, já
o robô a ir à segurança social direta, fazer aquelas contas, a declaração trimestral, e tipo, oh não, estou lixado.
30% do meu óleo para as juntas.
Para as juntas.
Vai ser taxado. Portanto, há uma proposta muito interessante do Armindo Silva, que é um ex-diretor da Comissão Europeia, que sobre a taxação do VAL, do valor acrescentado líquido, que é mudarmos a taxa de incidência não sobre a taxação do emprego, mas a taxação do valor acrescentado líquido das empresas, ou seja, sobre o valor que elas criam. Porque isso reduziria o impacto sobre empresas que criam mais emprego e punha mais... o peso da contribuição mais sobre empresas que de componente elevada de tecnologia e de capital que neste momento pagam menos taxa. Mas qual é o problema disso? É o risco de estás a taxar a inovação.
Pois, lá está. Claro.
E nós não queremos taxar a inovação, claro
que
porque é pequenina.
Precisamos.
A inovação, coitadinha,
foi pequenina. Precisamos muito dela.
Sim, sim.
Tu falavas aí, e nós já estamos assim um bocado a adiantar-nos, mas eu fiquei curiosa e também estava aqui contemplado nos nossos assuntos, estavas a falar do modelo sueco e da questão de parte de ser uma parte privatizada, parte das pensões ser privatizada. Isso faria sentido, até na sua totalidade faria sentido?
Acho que temos de seguir duas coisas. Uma coisa é privatização, outra coisa é sistemas de capitalização. A privatização quer dizer que nós entregamos aos indivíduos ou às empresas uma responsabilidade que é do Estado. Okay? É esta a ideia de plafonamento, ou seja, o Estado a partir de agora só paga uma pensão até X% do teu valor. Depois, pá, arranja-te.
Certo.
Okay? Outra coisa é a utilização de mecanismos de capitalização para financiar a prestação de transferências sociais ou da prestação de serviços sociais. E acho que aí há um espaço que nós podemos aproveitar.
Okay.
As pessoas falam, isto fala-se pouco, eu sabe que eu, não sendo uma pessoa sarcástica, aprecio muita ironia. E no discurso político português há muitas ironias, que é, eu, por exemplo, ver muito pessoal à esquerda dizer não, somos contra a privatização e a utilização destes mecanismos de capitalização, porque expomos tudo na Bolsa, e depois não se dão conta que a almofada financeira que vai ajudar a pagar as pensões é exatamente um fundo de capitalização, que é o FEFS. Okay. E, portanto, eu adoro estas pequenas ironias. Tenho pena de não as poderes pôr mais, com mais frequência, porque eu adorava ver as pessoas a buscar quando lhes disse assim. Ah! Okay,
mas olha que...
Não tinha pensado nisso. E, portanto, acho que há um caminho que se pode fazer. Nós temos mecanismos de capitalização dentro da arquitetura do sistema. Tu, se quiseres, podes fazer o que chamam o PPR do Estado, exato, que é um fundo de capitalização, que pagas mais 1% sobre o que pagas, 1% ou 1,5%. Sobre pagas, e aquilo atua como um mecanismo de capitalização que acrescenta à pensão que tu vais ter.
Uhum.
O que eu acho sobre isto, acho que há espaço para nós usarmos mais esse tipo de mecanismos. Eu sei que, e não tem aspectos muito negativos, uma das coisas das tendências de longo prazo nos últimos anos é o aumento da financeirização da economia, ou seja, um aumento da componente financeira dentro do funcionamento da economia. Uhum. Mas, de facto, existe. E não, uhum. Ou temos uma perspectiva realista ou idealista sobre... A minha perspectiva é sempre realista. Se isto existe, se é um mecanismo, se vamos ter de ver com ele, então vamos ver se isto tem aqui potencial para poder ser usado para perseguir o bem comum. E, portanto, acho que, por exemplo, nós temos aqui um espaço agora, nós que precisamos criar um sistema de cuidados aos séniores no longo prazo.
Uhum.
Ou seja, isto vai ser, nós não vamos poder continuar com esta ideia de que as famílias vão, ou que podemos obrigar mais uma vez as mulheres a abdicarem da sua carreira no fim de vida para cuidar dos familiares. Claro. E, portanto, vamos ter de ter um mecanismo de apoiar. E que, se calhar, não vamos financiá-lo. Se calhar, no contexto atual, é difícil poder dizer, olha, agora vamos deixar-vos mais 1% do vosso salário para este mecanismo de partilha de responsabilidades, para cobrir esta área dos cuidados. Se calhar, vamos dizer assim, olha, você vai ter aqui um PRR que você vai, de natureza pública, gerido pelo público, mas é um mecanismo de capitalização, uma forma que você vai saber exatamente o que é que lá põe e o que é que recebe, e isso vai ajudar a fazer uma conta poupança para você, quando chegar à idade de reforma, ou a certa altura, se precisar de usar isso para pagar os seus cuidados, usa, se quiser usar para complementar a sua pensão, usa.
Uhum.
Ou seja, nós temos aqui espaço para utilizar. Isso é diferente de ser privatização.
Certo.
Ok.
Olha, para terminar este tríptico magnífico, obrigada desde já pela tua sapiência, acho que devemos acabar com uma nota positiva. O Estado Social é nosso amiguinho. Posso ir chorar no ombro dele de vez em quando?
O Estado Social, eu não sei se reparaste, eu antes era um homem alto e loiro. Espadaúdo. Neste momento sou um homem de estrutura mediana, levemente gordinho e careca, e é tudo responsabilidade do Estado Social. O Estado Social foi para mim...
Leva-te couro e cabelo, mas no sentido da tua dedicação académica.
Mas acho que é importante. É importante.
Claro, claro.
É amiguinho.
É amiguinho. É amiguinho.
É mau feitio, mas é
amiguinho. É isso, é um bocado isso, não é? Tem mau feitio, mas é amiguinho. Acho que é uma ótima conclusão. Era assim que eu queria que fechássemos esta conversa, com este pequeno resumo informal de todas estas reflexões importantes que fizemos aqui. Obrigada, Amílcar.
Obrigado pelo convite, foi muito, muito bom.
Impertinente é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que procura dar respostas às perguntas de todos, contribuindo assim para uma sociedade mais informada. Não perca na próxima sexta-feira um novo Impertinente. Impertinente. Quando há factos, há argumentos.